Hoje eu vou continuar com você no curso aqui de Lógica de Programação. Como vamos fazer a terceira aula, eu peço que, se você não viu a primeira, a segunda aula, assista, porque essa é uma continuação onde você vai ver mais sobre Lógica de Programação para iniciante e nós vamos começar a ver coisas interessantes como formas de representação de um algoritmo. Você não acompanha? Essas duas aulas eu coloquei tanto na plataforma Academy quanto no YouTube. Você pode ver também no YouTube, mas em breve vai estar só na plataforma Academy. Para acessar lá, plataforma.academy, no seu browser mais perto de você. Mas vamos aqui, eu vou compartilhar aqui minha tela contigo e você está vendo agora as formas de representação do algoritmo, tá? Nada mais é do que existem algumas formas de representação que a empresa pode adotar para descrever um algoritmo ou descrever algo que ele precisa para que o programador comece a fazer, comece a transcrever o que foi escrito para um programa, criar um programa, aplicativo. Lembrando que as formas mais conhecidas são essas aqui. São diversas formas, cada empresa escolhe a sua. Existe aí vantagens e desvantagens de cada uma delas, mas cada empresa escolhe a sua e cabe o programador oferecer ali um acordo qual que é melhor e tudo mais. A primeira forma é descrita narrativa. Ela é basicamente você transcrever de português para uma linguagem natural, tá? Para programação. Temos aqui fluxograma também e também tem o seu código, que é uma linguagem estruturada. E eu vou mostrar para você que entrar em detalhe mais na descrição narrativa. A descrição narrativa que você está vendo aqui, ela é basicamente a forma narrativa de uma linguagem nativa humana, que no caso aqui eu estou falando com você em português, para transcrever para o código. São expressões ali que a gente usa, que vai fornecer para você opções de fazer um código, tá? Você tem que tomar cuidado porque na linguagem humana nós temos várias interpretações e isso pode causar algum probleminha. Mas basicamente é para a gente calcular a média de um aluno, a média de prova. Olha só como é que a pessoa vai descrever, o analista de negócio vai escrever. Obtenha duas notas de prova, calcule a média aritmética. Se a média for maior ou igual a 7, então o aluno foi aprovado. Se não, o aluno foi reprovado. Então ele vai descrever desse jeito para que você transcreva isso na programação. Existe a outra forma também, que é a de fluxograma. Essa de fluxograma é basicamente a representação gráfica em formas geométricas. A primeira aqui, ela faz com que você tenha um início do fluxograma. Aí aqui tem esse meio quadrado cortado aqui, ele é uma operação de entrada de dados, a outra é uma operação de saída de dados, operação de atribuição e uma operação de decisão. Esses símbolos, dependendo da empresa, ele pode sofrer um pouquinho de alteração, mas a base continua a mesma. Eu vou te dar um exemplo aqui de calcular como calculamos a nota ou a média do aluno através da descrição narrativa ou descrita narrativa. Agora eu vou te mostrar aqui calcular a média de um aluno usando o fluxograma. No fluxograma, olha só que importante, eu dou um início aqui, depois eu tenho a nota 1 e a nota 2, calculo a média, que é a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2, e se a média for maior ou igual a 7, o aluno é aprovado, se não, ele é reprovado e depois finaliza. Essa é basicamente um fluxograma, é uma forma que o analista de negócio escreve para que funcione o seu fluxograma e você transforma isso em um software. Nenhuma dúvida até aqui? E tem, para finalizar, o pseudocódigo, que é basicamente uma descrição rica em detalhes e quase uma programação já em forma de algoritmo. Você pode ver que aqui do lado, ó, que do lado eu tenho basicamente um algoritmo, o nome do algoritmo, eu tenho que especificar as variáveis, eu dou início ao meu código ou pseudocódigo, eu coloco aqui um corpo no algoritmo, coloco as regras de negócio e depois finalizo. Ah, então como é que eu vou fazer a mesma coisa, calcular a média do um aluno? Então eu vou mostrar aqui para você, vamos calcular a média. Aqui, por exemplo, ó, antes de calcular a média, eu vou te mostrar aqui uma coisa. Para calcular esse algoritmo, esse valor, esse nome algoritmo, ele é privado, particular. Toda vez que colocar o algoritmo, você precisa colocar o nome do algoritmo para identificar pelo nome. Depois declarar as variáveis, depois o corpo, depois as regras. Cada coisa dessa indica que você começa a ficar mais organizado para escrever o código. Ele indica que cada um deles contém um nome. Esse algoritmo, cada um vai ter um nome. Você não pode ter o mesmo nome. Não pode ter o mesmo nome do algoritmo. algoritmo. Tem que sempre ter um nome diferente. Até porque você pode chamar ele com um nome diferente, de qualquer lugar do código, ou dependendo da maneira que você escreveu e tudo mais. O nome, ele serve para identificar o algoritmo. Caso tenha variáveis globais, você coloca aqui. E o início e o fim começa e termina o algoritmo. Então, eu vou descrever aqui, ó. Então, aqui está o algoritmo de pseudocódigo. Esse pseudocódigo, basicamente, você vai ter que calcular a média. Eu tenho que calcular a média. Então, eu declaro as variáveis nota 1, nota 2, média. E ela vai ser uma variável do tipo real. Depois eu vou falar, depois eu vou fazer. Eu tenho que ler a nota 1 e a nota 2. Calcular a média dela, a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Se a média for maior que 7, maior ou igual. Então, vou escrever aprovado. Se não, vou escrever reprovado. É assim, basicamente, que o pseudocódigo funciona. Analista de negócio, ele já vai passar o pseudocódigo para você desse jeito. E as regras são descritas, documentadas e tudo mais. Cada um escolhe a maneira, cada empresa escolhe a maneira que mais se sente agradável para colocar as regras. Ou fazer diferentes, algoritmo, as três partes funcionais, que no caso aqui é descritiva, fluxograma e pseudocódigo. Então, eu espero que você tenha gostado. Estamos aqui começando realmente a escrever um pouquinho, a entender como é que funciona o código. Essas são as descrições, essas são as maneiras e as formas de representação de um algoritmo, e com ela nós vamos aprender mais e mais. A próxima aula eu vou falar de tipo de dados, então não perca. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e tchau, tchau.